Essa é a minha cara. Estamos começando mais um Bill & Ted nessa quarta-feira maravilhosa, que agora eu amo as quartas-feiras, como vocês já sabem, nos episódios anteriores, junto com meu parceiro Márcio Finotti.
Diego Ribeiro, nosso entrevistado de hoje, né?
Entrevistado de hoje,
o cara
não.
Já me ferra o programa inteiro.
Vamos lá. Diego Ribeiro, e a gente tá aqui no nosso podcast Bill & Ted, com o convidado ilustre aqui, Dirley.
Aê, quero barulho no estúdio aí, todo mundo. E aí, Dirleizão, isso como aí. É que você tá? Pode chamar de Dirleizão?
À vontade, chama o que você quiser, fica tranquilo.
Menos de Lurdona.
Menos de Lurdona. Lurdona não, por favor. Se bem que você provavelmente me conhece por Lurdona.
Eu conheço o Dirley por Lurdona. Eu vi o Dirley no Facebook e falei assim, cara, esse cara tem história com a Lurdona. Vai ser uma ótima história pra contar no podcast.
Vai, com certeza.
E hoje tá aqui com nós.
A Lurdona é boa. Pelo menos era, ela faleceu, mas a história é boa. Pelo menos a história é boa. Continua sendo boa.
Dirley, então pra nós conhecermos você aqui, se apresenta aí, cara, pro pessoal que tá assistindo nós, por favor.
Claro. Sou Dirley, moro em Cordeirópolis, já tenho 30 anos, faço 31 sexta-feira.
Aê!
Próximo aí de 31. Casado, graças a Deus, com a Andresa. Andresa é meu amor, minha esposa. Tenho 3 filhos. Apesar de 31 anos só, já tenho 3 filhos. Heloísa, Helene e Dirley também. Trabalho com financeiro de uma cerâmica. Por isso os cabelos estão caindo. E sou cristão, protestante. Tenho um canal no YouTube, que é onde o Diego acho que mais acompanha. Sim. Facebook, meu é sempre um pouco mais ativo. Tem um site no ar, dirleymartini.com, e tamo aí.
No YouTube também é Dirley Martini?
Dirley Martini. Bacana, Dirley Martini, bacana. O canal é Dirley Martini também.
Dirley, você curte, eu acompanho e tal, você curte um pouco de filosofia, política, história também?
Gosto, cara, gosto bastante de história. Na realidade, assim, cara, filosofia é embaçado, né, porque filosofia é muito difícil. Você vai falar assim, você gosta de filosofia? Eu gosto. Eu curto, mas entender filosofia é muita coisa, cara. Mas eu gosto bastante. Por que que eu gosto? Eu cresci na igreja. Meu pai é pastor, tava conversando, né? Meu pai é pastor batista e eu cresci na igreja. E o que acontece com quem cresce na igreja? A gente sempre acaba pensando, tipo, como é lá fora, como é que é? Então sempre bate essa. E eu, quando tinha uns 12, 13 anos, começou a bater essa. Não que eu tenha cogitado de sair, nunca cogitei de sair. Mas você começa a imaginar. E nessa de imaginar, você começa a questionar as coisas. O que eu não acho que é ruim, eu acho que é bom você questionar. E eu comecei a questionar, por exemplo, a Bíblia como a palavra de Deus, essas questões. E nessa de questionar, a gente acaba caindo um pouco em filosofia. Por quê? Porque quando eu fui buscar um pouquinho, algum argumento que fosse contra, eu caminhei, por exemplo, um pouquinho sobre o evolucionismo. Eu não sou biólogo, como o Buchecha é físico, por exemplo, que veio aqui, eu não sou, mas tudo bem. E aí, tudo que eu li, me parece, no campo da biologia ou da física, que viesse contra, que viesse a favor do evolucionismo, me pareceu muito fraco. Sei lá. Animais que, se fosse pelo método evolutivo, não existiriam, e eles existem, o pica-pau, a girafa. Então, eu falei, cara, aqui não é o caminho. E aí, eu fui um pouco mais para filosofia. Então, eu gosto bastante de filosofia por conta disso. Por querer checar as próprias verdades que eu tinha e que eu ainda tenho. E aí eu li bastante sobre filosofia, mas filosofia é muita coisa pra dizer assim, ah, você conhece filosofia? Que daí o cara vem com um pensador lá, fala, mano, não faço a mínima ideia de quem é.
Só sabe a ideia. Ah,
a filosofia é tipo uma arte de contestar, de questionar, seria isso a filosofia?
Não sei bem.
A definição mais ou menos assim.
Eu não sei se conceituar filosofia seria o mais correto pra mim. Mas eu sempre estudei filosofia nesse sentido, de buscar uma verdade além daquela que eu já tinha. Então eu fui atrás dos filósofos, que eram os pensadores, que buscavam a verdade pela própria verdade. Você encontrar alguém que simplesmente pare para refletir. É muito difícil hoje em dia, a gente não para. Né? A vida hoje é muito mais corrida. A tecnologia hoje faz a gente correr demais.
Sim.
Mas a ideia era que eu buscasse, era eu buscar uma, não uma verdade fora da Bíblia, não é nem isso, ou fora de Deus. Mas era realmente checar a própria verdade, ver se, pô, o que tá acontecendo aqui, tá, o que eu aprendi até agora realmente é verdade. A bem da verdade, A filosofia, ela caminha por um caminho mais difícil para a teologia. Uhum. Ela tem argumentos melhores para a teologia, mas eu não consigo enxergar outro caminho além de Deus. Para mim, não tem. Então, mesmo os grandes pensadores não me foram suficientes para me fazer deixar a palavra de Deus e o próprio Deus, é verdade.
Sim.
Mas é mais ou menos isso.
E é uma situação que eu penso muito, por exemplo, a filosofia. Eu comecei a fazer um curso EAD agora que tá todo na pandemia, né? Então, você faz cursinho EAD mesmo, né?
Mas eu fiz um filosofia
e
EAD também.
Você fez filosofia?
Fiz EAD.
Então, aí...
Se a gente começa a preparar o currículo, quais a sua profissão e tal... O que você cursou? Ah, cursado nisso. Cursos... Mas tá lá, filosofia.
Filosofia EAD. Tá lá. É, então, eu comecei... Ah, eu não terminei também, mas danado. O primeiro módulo já começa sobre isso, né? Que a arte da filosofia é o que é, como é e por que é, né?
Isso.
Então, tentar... E eu entrei, acho que todo mundo que cresceu na igreja, né? Porque eu também cresci. Você também, não foi, Márcio? Você entrou na igreja quando?
Eu ia fazer uma piada.
Cara,
faz uma piada.
Faz tempo que eu não entro na igreja. Eu tenho certeza que era essa.
Não, eu fiquei aqui toda hora assim. Eu cresci na igreja, Cara, vocês não têm casa, mano. Não, é zoeira. É lógico que é zoeira. Não, eu vivi muito tempo, passei muito tempo da minha infância até mais ou menos meus 16 anos, eu passei sim na igreja presbiteriana. Tenho maior respeito pelas igrejas evangélicas e respeito todo mundo que quer continuar indo na igreja, respeito. Não é meu posicionamento nem minha opinião sobre isso, mas... Respeito, sim.
É isso que eu penso. Por exemplo, assim, da maioria das pessoas que eu conheço, por exemplo, Bochecha mesmo. É, igual ele comentou que ele foi pra faculdade e um monte de gente já falou assim pra ele, cara...
Você vai desviar. Eu assisti, ele falou.
Porque física é um bagulho, um negócio... Eu ia falar um bagulho, né? Então,
Mas
é um bagulho.
Pra quem é físico, não. Pro resto do mundo, é um bagulho.
É um bagulho que nós falamos assim, cara... Porque... Igual a biologia, nós discutimos num episódio que vai ser lançado depois do seu ainda, sobre como a ciência é pesada nessa questão de ter muita matemática envolvida, entendeu?
Sim.
E Deus não... Eu ouvi uma frase uma vez que eu acho que é o que define, que tipo assim, Deus não existe, mas tudo que existe, existe em Deus. Porque o que existe nós conseguimos palpar, estudar. Mas Deus, eu acho que ele é instudável. Eu acho que é, tipo assim... Não tem como nós colocar Deus numa mesa aqui e fazer uma anatomia dele. Porque ele é...
Essa é uma das questões legais, assim, de se pensar. Você não vai conseguir compreender Deus. Se você compreendesse Deus de maneira plena, na totalidade dele, você seria maior do que ele. Então é normal que você não compreenda completamente Deus, porque ele é maior do que nós.
Uhum.
Então a gente somos limitados em relação a ele, não compreender completamente. Mas Deus precisa fazer sentido, não pode ser contraditório. Se você tem doutrinas na igreja, por exemplo, a doutrina da Trindade, que você não compreende plenamente, mas ela não é contraditória. Uhum. Não pode ser contraditória. Alguns amigos meus, eles sempre me questionaram nessa questão sobre Deus, falando... trazendo esses argumentos. Eu falei, não, cara, peraí, você não vai conseguir compreender Deus 100%. Você tem que crer, cara. Deus é fé, entendeu? E a galera acha que não, eu vou crer se eu tiver certeza. Se você tem certeza, não é uma fé.
Uhum.
É razão, e Deus não é razão, ele é fé. Ele salva o homem pela graça, mediante a fé. É o que diz a palavra. Então, sim, você tem que crer, cara. Não é uma parada que você vai entender 100%. Você vai entender... alguma coisa, você vai entender bastante coisa e tudo isso precisa fazer sentido. Não pode ter contradição em Deus. E nesse sentido, a filosofia ela contradita de maneira mais ousada a teologia. Porque ela começa a pegar, por exemplo, atributos morais e ela começa a falar, e aí? Como é que você vai explicar? Como é que Deus explica isso? E aí a filosofia é legal.
É, então.
Isso é legal.
Eu fico assim, é onde minha... não sei se é onde minha fé barra, mas é onde minha consciência barra. Que, por exemplo, assim, como que Deus, que deu o seu próprio filho pra nos salvar, né? Lá no Antigo Testamento era um Deus que matava uma galera sem ter dó, sem ter pena. quem que mandou as ursas comer as crianças porque tava chamando o cara de careca?
Ah, não,
eu acho engraçado essa parte.
Horrível pra nome, cara. Eu não guardo nada
de nome. Exaú,
é lá, assim. Lá no, no, Ezequiel, nos profetas lembro. Maiores.
É, nos profetas lá. O cara
Ezequiel,
falou assim,
se não me engano.
As crianças falaram, vai careca. Daí ele falou, oh, toma uma ursona aí pra comer vocês, entendeu? Uhum. E daí eu falo assim, como que o mesmo Deus... Profeta Eliseu. Ah, o John é brabo, hein, o John.
Aquela pesquisa brava. Produção, produção.
Eu falei, o cara puxou da cabeça.
Mas qual é o contexto?
No Google.
Aqueles caras assim, ó. Mas qual é o contexto? Ah, eu já saí fora.
Não, onde que tá escrito isso? Ah, mas peraí, deixa eu procurando.
De novo, cara.
E eu paro aí, eu falo assim, cara, se eu tentar dar esse passo aí pra tentar entender, eu vou falar, mano, não é a mesma coisa aí...
E o negócio, não vou dizer que piora, mas o negócio não melhora, né? Porque a Bíblia diz que ele é o mesmo Deus ontem e hoje.
Uhum.
Então o mesmo Deus que...
Sabe uma coisa que...
O Testamento é o Deus hoje.
Que a gente não consegue fazer, pensar em criar um ser vivo que nunca existiu. Você é incapaz de criar algo que não existiu.
Nós somos limitados.
A gente só é capaz de fazer baseado nos nossos históricos. O que a gente já viu, o que a gente já ouviu, já sentiu, né?
E com matéria-prima.
E com a matéria-prima que você já conhece.
Com alguma matéria-prima. Nada se cria, tudo se transforma. E Deus não, né? Ele criou todas as coisas. Pelo menos é o que o cristianismo diz, a palavra de Deus diz, a Bíblia diz. Deus criou as coisas. No princípio, Deus criou as coisas. Então é assim... Fora de Deus, nada existe, talvez, é mais ou menos o que você falou.
Uhum.
A questão que você trouxe, por exemplo, de como é que funciona, como é que Deus, se Deus é bom, por que que ele mandava matar a galera lá atrás?
Sim.
Essa é uma das questões assim, que mais me descabelou assim, na igreja, é a questão do mal, cara. O Ailton tá aqui, ele sabe que é uma das questões assim, que mais me intriga. Assim, poxa, se Deus existe, por que que o mal existe? E você pode perguntar para todo ateu. A maioria deles, assim, não vou falar todo que generalizar é burrice.
É que tem a Deus, tem ateu não praticante, né?
É, tá ligado, que o cara é só moda, mas tudo bem. A maioria deles o argumento deles é esse, a questão do mal, né? Pô, mas se Deus existe, por que que as crianças morrem de fome na África? Por que que a gente tem escravidão ainda, que ainda acontece?
Uhum.
O mundo tem escravidão, nós temos no Brasil. Essas coisas acontecem, aonde está Deus? E aí... Eu sou obrigado a responder uma vez que eu sou cristão. E a minha visão é a seguinte, que olha como o negócio... O crente não pode fugir. Ele tem que ser capaz de responder. Não é só uma questão de onde está Deus. Porque o Deus da Bíblia é soberano. E ele é todo poderoso. Então, além dele estar, ele é soberano. E ele tem poder para mudar a situação. E a situação continua. Então o negócio fica cada vez pior. Mas a resposta é, qual é a melhor coisa que pode acontecer para qualquer pessoa que conhece a Deus? A melhor coisa que pode acontecer para ela é estar com Deus.
Uhum.
Então, enquanto nós falamos que o sofrimento aqui é terrível, é muito pior o inferno e é muito melhor o céu. Então, a melhor coisa que pode acontecer para qualquer pessoa é ela conhecer a Deus e ir estar com Deus. Para alguma criança na África, por exemplo.
Uhum.
Nós só podemos julgar que isso é o fim e que isso é terrível se nós ignorarmos Deus. E se você ignora Deus, você está cobrando quem? Se você vai cobrar a Deus, então você tem também que colocar nessa equação aí os benefícios de Deus existir e dele salvar a criança. Os benefícios de Deus existir e ele depois punir o homem mau que escraviza. Todas essas coisas têm que ser colocadas na mesa, né? E a galera não coloca, ela só coloca assim, Deus não fez. Mas você não viu, nós não conhecemos o futuro, nós não conhecemos o porvir, nós sabemos o que a Bíblia diz. E aí cabe a nós a escolha de decidirmos crer ou não crer. Eu decido crer. Por que eu decido crer? Pelas convicções que tenho, porque a Bíblia me parece muito mais real do que qualquer outra ideologia ou pensamento. Inclusive, quanto à filosofia. A filosofia não foi suficiente para me provar que Deus existe. Eu não consigo provar que ele existe. Mas ninguém consegue provar que ele também não existe.
Você assistiu aquele filme lá, Deus Não Existe?
Assisti.
Gostou do contexto do filme?
Eu gostei, eu acho que é um filme, é um roteiro escrito.
Não,
né?
É claro.
Mas é bom, o filme é bom. Filme é bom,
você sim. Acha que ajudou os jovens a entender um pouco mais sobre isso?
Cara,
ou você não ficou a par desse filme e tal?
Não, sei. Não, o filme é bom e com certeza ajuda. Mas o que realmente ajuda um jovem a estar a par de como defender Deus é conhecer Deus, cara. Não tem como a gente falar daquilo que a gente não conhece, entendeu? Deus não é só ir na igreja ou ler a Bíblia. Isaías, profeta Isaías. Eu preguei esses dias sobre Isaías, capítulo 6, a visão de Isaías quando ele teve a visão com Deus. Isaías, ele tem um encontro com Deus, primeira coisa que ele percebe quando ele vê Deus: ai de mim, pois sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Primeira coisa que ele percebe quando ele esteve diante de Deus é que ele era pecador. E aí a Bíblia diz que um anjo pegou uma tenaz, foi lá, pegou uma brasa e purificou os lábios dele. Então assim, não tem como a gente falar que Deus é grande, que Deus, se a gente não tem esse tipo de experiência com ele, entendeu? O jovem hoje, para ele estar bem orientado para poder falar sobre Deus, cara, ele tem que conhecer Deus. E isso é mais do que só ler a Bíblia, é mais do que só estar na igreja. É ter experiência com Deus, é buscar a Deus, é negar a própria carne e a ponto de Deus dar experiência.
Você está falando de jovem, né? Como que é, não sei, hoje em dia, né? Hoje em dia tem o TikTok, tem YouTube, celular na mão de crianças de 8, até menos, né?
Nossa,
menos. Você acha que esses cristãos que estão nas igrejas e tal, e tem todo esse acesso, eles se contaminam com como está acontecendo? Lógico que em Romanos fala, né? Mas transformados pela renovação da vossa mente para experimentar tudo que é bom, perfeito e agradável, que é a vontade de Deus, né?
A boa, perfeita e agradável vontade de Deus.
Isso.
Então, vocês estão achando que o Márcio não vai na igreja?
Não, eu estudei muito a Bíblia. E eu vim aqui preparado para isso.
Nossa!
Enquete! E assim, vocês estão muito tensos, gente.
A conversa ficou que séria.
Vocês estão pouco. E assim, não, de verdade, mano. Eu fico olhando assim, todo mundo consome a internet de uma forma muito irresponsável. Todo mundo, não tô falando só as crianças, os adolescentes. E eu acho que ali tem algo ali que tá preparando os jovens para sair um pouco fora da igreja. Eu acredito que ali, é lógico, só se você tiver muita orientação, né, em casa, conversar com os pais e tal.
Você sabe que é uma parada. Eu tava
Mas quem que tem uma família estruturada dessa forma, cara? Poucos.
Com a internet?
Eu falo assim, as crianças ser tão orientadas que não vão procurar besteira pra ver.
Não, mas eu não acho que as crianças não vão procurar besteira. Eu acho que o crente é uma parada muito louca, né?
Que você falou assim, de jovem, né? Sim, eu achei interessante entrar nisso aí.
Aquele negócio assim, por exemplo, o crente não pode beber. O crente não pode dormir com a namorada antes de casar. Irmão, o crente faz o que ele quiser fazer. Uhum. Ou alguém conhece algum crente que quando foi dormir com a namorada, apareceu o anjo e falou: não vai fazer, que é pecado.
Eu acho que ele
ia ser mó estranho.
Vira de costas.
Seria estranho.
Anjo!
Mas você tá aqui também?
Some daqui.
O que que acontece? A realidade é que o crente decide não fazer, cara. A opção do crente é não fazer o que é errado.
Gabriel.
Gabriel, você tem cabelo loiro mesmo, cara?
Essa ideia.
O crente, não é questão do crente não pode. O crente vai ter acesso, cara, só que ele tem que decidir não fazer. Eu assisti a um pastor conhecido, André Valadão, pô. Ele tem respondido perguntas no Instagram e ele é muito engraçado respondendo perguntas. E aí ele falou sobre essa questão da internet e eu fiquei assustado com o que ele falou. Ele falou que, não sei onde ele teve a informação, mas ele passou que 40% do acesso na internet de hoje é pra pornografia. 40%, cara, é quase metade de todo o acesso sobre todos os assuntos do mundo. É muita coisa, cara.
É muita coisa.
É muita coisa, entendeu? E isso me assustou. Então você vai falar assim, isso não vai chegar? Claro que vai chegar. Agora, do mesmo jeito que eu creio que a palavra e que Deus é mais poderoso que a filosofia, e que todos os pensamentos que a filosofia traz, de que qualquer coisa, também é mais forte do que isso. Se ele não fosse poderoso para vencer o pecado, ele não teria morrido na cruz e ressuscitado. Na cruz ele também venceu o pecado. Aliás, na cruz ele venceu o pecado, a morte e o pecado. Por isso que nós somos salvos pela cruz, pelo sacrifício de Cristo. Então é mais forte, o crente vai ter acesso, cara. Eu tenho 3 filhos. Uma de 7, que vai fazer 8. Uma de 4, que vai fazer 5. Agora de 26. E meu pequenininho que tem 3. Os 3 usam celular. Agora, eu penso que a obrigação minha e da minha esposa como pai é supervisionar. E eu fico,
sim,
no pé.
Exato.
Tem canais que eu não deixo assistir. Isso aqui você não vai assistir. Porque a gente até comentou o nome do brother ali. Não sei se pode comentar.
Pode. Felipe Neto. Vai cagar, Felipe Neto.
Felipe Neto. Lucas Neto também. Cara. Por quê? Porque um vídeo dele, ele tá falando com a criança. No outro vídeo, ele tá reagindo a um clipe da Anitta, entendeu? Minha menina tem 7 anos, ela não vai assistir esse tipo de coisa. Agora, eu falar pra você, quando ela tiver 16 anos, ela não vai ter acesso? É muita loucura. Lógico que vai, cara. O máximo que eu consigo restringir, que eu consigo ensinar, eu ensino. E a Bíblia diz, né? Ensina a criança no caminho que ela deve andar e ainda velho não se desviará dele. Eu creio nisso. Eu creio na palavra. Então eu ensino e creio que ela vai crescer, vai ter acesso, mas ela, por opção dela, vai escolher seguir a Cristo. Que é como tem que ser. O crente, é que, de novo, não é aquela parada, não pode. O crente deve decidir seguir a Cristo. O servo de Deus decide seguir a Cristo. Uhum. Foi assim com os apóstolos. O apóstolo Paulo decidiu seguir a Cristo. Quando Jesus chamou os discípulos ali, eles decidiram seguir. Mateus, vem e me segue. Todos eles decidiram responder ao chamado de Deus. Deus nos chama e responde quem quer, cara.
Mas, por exemplo, eu ia falar, por exemplo, assim, não.
Mano,
mas
você tá falando do Lucas Neto, misericórdia. Crianças, né?
Nossa, é terrível, cara.
Mano, na hora que eu vejo meus filhos assistindo isso, eu falo, gente, tanta coisa precisa assistir.
É terrível.
Interessante. Assistir um trouxa desses que fica assim, e eles, você tem certeza de que o cara só tá fazendo aquilo lá pra ganhar dinheiro.
É, mas é, cara.
Só pra ganhar dinheiro. Ligou.
Ele é mó bonzinho,
eu gosto de criança. Tá. Com Nutella. É horrível, eu gosto, cara, de criança com Nutella.
Cara, mas é isso que eu penso, de tipo assim, eu acho isso tudo concordo com o que você tá falando de orientar a criança e tal. Mas nós... talvez assim, não é a exceção da regra, porque nós não estamos num país de tipo assim, ó, mais de 42 milhões, acho, de evangélico, de crente, de cristão, vai, vamos, uhum, de colocar. E nós somos um país zoado, de tipo assim, de tudo errado, cara.
Tá,
de...
mas aí a gente precisa esclarecer. Onde, ó, por quem exemplo, são esses 42 milhões?
Então, mas deixa eu falar assim.
Mas católico também é cristão.
É, mas...
Sim.
Mas nós vamos falar então que, por exemplo, se não, só os cristãos evangélicos que valem. Eu não concordo, não, entendeu?
Não.
É,
não.
Então...
Apesar de eu ter discordâncias teológicas com a Igreja Católica e crer que a idolatria não nos leva ao céu, nos condena ao inferno, que é o que a Bíblia, sim, diz, eles são contados como cristãos.
E se eu pagar uma indulgência?
Não,
passe livre.
É. Esse é um dos principais pontos da reforma protestante, exato, cara.
Sim, de é pagar a indulgência pra ir pro céu. É aí que tá meu questionamento também, de tipo, porque na época de Pentecostes, vamos lá falar de Atos 2, então, quando a galera recebeu do Espírito Santo, eles estavam lá, joelho no chão, não sei o que tem, e hoje vou falar o que eu vejo, tá? Nós ouvimos muito falar de, ah, esse é o ano do Pentecostes, esse é o ano que vai descer o Espírito Santo, blá, 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 blá. E não muda nada. A galera só fica gritando e só fica... E joelho no chão. Eu falo isso até da época que eu tava mais ativo dentro das igrejas. Era só gritaria e não sabe?
Sim, sim.
Só emoção.
Eu ia usar essa palavra. Na igreja nós temos duas coisas muito, muito fortes. Na igreja cristã brasileira. Eu critico muito a igreja cristã brasileira. Porque nós temos muita emoção e muito movimento. E nada disso me parece ser Deus. Na minha visão, nada disso é Deus.
Certo.
Deus não precisa nem de movimento, nem de emoção. Eu tinha uma jovem que ia na igreja conosco. Eu sou líder de jovens lá, acho que eu não falei aqui quando eu comecei, né? Eu tô líder de jovens na igreja já há 8 anos. Na igreja onde meu pai é pastor, a Igreja Batista do Cordeiro, em Cordeirópolis.
Você é guerreiro, hein, mano?
Líder de jovens é difícil. Mas é que o Ailton me ajuda, fica mais fácil.
Ah, então é
minha
isso.
Esposa me ajuda, ela é maravilhosa, fica bem mais fácil. E, cara, a gente segue a Deus, deixa que vai. Mas eu tô líder de jovens lá já esse tempo, e tinha uma moça lá, ela saiu da nossa igreja, ela foi pra uma outra igreja. E, pô, você sempre fica, né, meu... Pô, por que isso? Porque por mais que ela esteja na igreja e que ela esteja numa outra igreja, beleza, legal. Mas o sentimento que eu tive no momento foi assim, pô, ela não... Se ela tá em outra igreja, não é que ela rejeitou a fé, ela rejeitou a minha pregação, o meu jeito de trabalhar, né? Eu falei, pô, caramba, o que é isso, né? E aí a gente... Eu tenho amizade com todas as igrejas em Cordeirópolis, com bastantes igrejas. E aí a gente acompanha o trabalho deles. E aí você vê, de repente, parece que lá a moça se entregou a Deus de verdade. Lá as coisas aconteceram. E eu fiquei com aquilo. Falei, cara, por que não aqui? Por que não aqui com o nosso grupo a pessoa não teve a mesma entrega? Por que ela teve a entrega lá? E tempo passou, a moça acabou saindo da igreja. E eu acabei percebendo que não teve entrega nem aqui nem lá. O que aconteceu é que ela tá em busca de movimento. E como a nossa igreja ela não vai, eu não vou fazer um evento com jovens só para ter jovens. Eu vou fazer um evento que eu entendo baseado na palavra. Eu vou para a palavra. Eu fiz seminário de teologia e um dos livros que a gente precisou ler lá é Pregação e Pregadores, do Martin Lloyd-Jones. E ele fala uma coisa muito que é uma verdade muito grande, que é um dos principais pilares para eu criticar a igreja hoje. O entretenimento na igreja tomou o lugar do Espírito Santo. Porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? O Espírito Santo de Deus. As pessoas não vão mais à igreja porque elas foram convencidas que elas são pecadoras e que Deus vai julgar elas por isso. Portanto, elas precisam de salvação. Elas vão na igreja porque é legal. Elas estão no grupo de jovens porque, pô, os jovens são legais.
A parede é preta. De boa,
a parede é preta, o púlpito é um tambor. As músicas são worship. Os pratos da bateria abrem o som que ensurdece a igreja.
Quatro acordes, cara.
Quatro acordes. Worship, né?
Música. Nossa, meu Deus, isso do céu. Me irrita. Demais, cara. Nosso grupo lá, o Vitor uma vez falou isso. Ele falou assim, cara, o grupo seu toca música diferente, porque a gente não curte tanto esse worship, cara. Essa parada a gente busca música diferente.
E aquelas meninas com chapéuzinhos.
Isso, não, mano. O negócio é muito louco. O worship é embaçado. Eu não gosto, cara. E aí o que acontece? A galera tá atrás de movimento, mas não de Deus. Não houve uma pregação do evangelho. E o caso com essa moça me mostrou isso. Que a galera quer movimento, entendeu? Então, quem são esses 42 milhões? Quem é essa galera? Dessa galera, quem realmente é ponta firme com Deus?
Sim.
Porque são essa galera, ponta firme com Deus, que tem muito, que realmente conta. É essa galera que faz diferença no reino espiritual, é essa galera que faz diferença nas coisas, entendeu? Uhum. O resto, meu irmão, é contagem de número. Assim como tem o católico no protestante, tem o crente também, cara, que é só
o crente
só
que é só que não é praticante, né?
É, não, crente não praticante, porque praticar o cristianismo de verdade não é na igreja, cara, é orar, é santificar, é separar a vida, é escolher não o pecado, é escolher servir a Deus, isso é ser crente. E aí,
livre-arbítrio, né?
Dentro, é lógico, você tem a escolha,
boa,
cara.
Isso aí.
E você faz a escolha, e você não tem isso. A gente terceiriza muito culpa, saca? A gente
isso
terceiriza
ridículo,
culpa.
Cara. Joga a culpa no demônio, né?
Cara, no demônio,
isso é ridículo.
Ah, eu não consigo guardar dinheiro, é a culpa é do cartão de crédito. O cartão de crédito tá no teu nome, irmão.
É uma falta de maturidade que acontece
Mas,
Sirlei, hoje
eu só falei
dia.
Que vai vencer hoje, mano, calma.
Verdade, né?
O cara jogando na minha cara.
Aquela parcelinha.
Pô,
que
cara, não pensei, mas é verdade.
Nossa, Derleu, foi legal. Vou embora. Então, assim, na área da psicologia, isso aí, na verdade, é falta de maturidade, cara. Você não aceitar a sua culpa, você não aceitar
mas,
e não...
Mas, cara, foi assim desde
não,
o começo.
Mas eu sei, cara, mas é por isso que a pessoa tem que evoluir na vida. Ela tem que entender que nem tudo que acontece de ruim... É culpa dos outros. Ou é culpa de Deus? Culpa de Deus, né? Pode falar, é culpa de Deus. Deus fez isso aí. Cara, Deus fez já. Minha opinião, tá? Não vou falar muito, não, porque eu já apanhei já várias vezes. Eu falo demais. Porque, assim, Deus já criou o mundo por completo, com todas as leis que rege ela, que governa ela. Ele não precisa mais manipular nada. Ele não precisa mais pôr a mão nem o dedinho em nada. Porque as coisas já fazem tudo naturalmente. O ciclo da vida já existe. E se você faz o mal, você ganha o mal. E se você faz o bem, você recebe o bem. E essa é a vida, cara. E eu tenho uma teoria de que aqui se faz, aqui se paga, como diz o ditado, né? Que isso não tá na Bíblia, é um ditado, certo? Mas eu creio que é isso mesmo. Você não paga no inferno, não tem nenhum purgatório, né, como o católico fala. E também, pra mim, minha opinião, não existe inferno, cara. O julgamento é aqui, você vai pagar aqui. E depois seremos redimidos e vamos lá com o Pai. Com a energia superior, que muitos acreditam que é uma energia superior.
Mas é o meu ponto de vista.
Respeito todos e eu vou embora agora.
Joguei.
Que ele vai pegar um texto da Bíblia agora.
Não, cara.
Vou falar do Egito, mentira.
Sempre ele joga essa, mano.
Oh. Eu não creio assim. Eu creio que existe o inferno, eu creio que existe a condenação. O mesmo Deus que era lá no Antigo Testamento julgava os povos, vai julgar. A Bíblia diz isso. Que Deus vai julgar e que todo joelho vai se dobrar e vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor.
Certo.
Então é como eu creio, mas eu respeito, tranquilo.
Mas vamos falar então de igreja ainda. Vamos mudar de assunto. Não, mas cara, questão de.
Deixa eu te cortar rapidinho. Nossa. Sobre a terceirização, desculpa, rapidinho. Tramontina, corte rápido.
Vou ter que pegar, pega.
Sobre terceirização. A gente terceiriza, cara, desde o começo de todas as coisas. Adão, a primeira coisa que Adão fez depois que ele pecou foi terceirizar a culpa. Porque quando ele se percebeu nu e Deus veio falar com ele, o que, que ele falou? A primeira coisa que ele falou?
Foi a Eva.
Por que, como é que você sabe que você tá nu? Foi a esposa que você me deu.
Essa danada aí, ó.
E Eva falou o quê?
E ela tá
foi
pelada
a serpente. O que acontece?
Ela veio pelada aqui, ó.
A gente terceiriza demais a culpa, terceiriza a responsabilidade. E isso não é só na igreja, isso é na vida social, isso é na vida religiosa, isso é na vida política. A gente terceiriza a obrigação política, cara.
Verdade.
A gente terceiriza tudo.
Ó, o Bolsonaro atacando a culpa em todo mundo.
Não, cara. Não falei que tudo veio. Tudo Bolsonaro. Daqui a pouco vem a vacina.
Bolsonaro tá com a culpa em todo mundo, mas não faz nada. Aqueles caras.
Não, acho que todo mundo. A gente terceiriza demais, cara. Inclusive o Bolsonaro.
Ah, é, Dirley!
É a cúpula
aqui
do PT?
Aqui é comunismo.
É a cúpula do PT agora?
Não. É, eu ia falar de bateria. Vocês estão aí falando de Bolsonaro, sai fora.
Que bateria? Check.
Já fiz um check.
Qual que é o próximo tema aí, produtor?
Não, eu ia falar de música com o Dirley, que ele é batera, né, mano?
Tá com batera já há 14 anos, cara. 14 anos tocando.
E você começou ouvindo Oficina G3?
Não, cara.
Resgate.
Não, vou falar pra você quem que as primeiras influências que eu tive assim, como batera.
Os caras.
Não, Metallica eu nem curto, cara.
Metallica é tu.
É, mano, não tem que curtir no Metallica, mas tudo bem. As primeiras, as primeiras coisas. O cara já chegou batendo no Metallica, tá certo, né?
Tá certo, o Neo bateu no Dream Theater.
Do Dream Theater, o cara bateu no Metallica.
Acabaram com todos os ídolos da época.
Os caras estão ficando mó. Eu não vou mais fazer esse podcast, não, mano.
Eu comecei ouvindo Vencedores por Cristo, cara.
Caraca!
Porque meu pai gosta muito de Vencedores por Cristo e ouvia muito Vencedores
Coral,
por Cristo.
Coral, não é? Coral?
Vencedores, cara, é um grupo de louvor lá na década de 70, 80, é bem antigo mesmo, assim. Eu tenho os vinil dele.
Não, fala,
dele
mas,
até
é,
hoje,
mas não é um grupo de cantor, vários cantores.
É meio coralzão.
É, isso, eu lembro.
Tem música deles mesmo, cara. Nossa,
tem um monte. Ai, cadê a galera? Worshipeiro. Ouve Vencedores por Cristo.
É, isso aí.
Para de ouvir worship.
Tem uma música que. Como que é? Não tem demônio, nem culpa.
É, voz, é,
não é Vencedores.
Voz da, oh, da verdade.
É, cara, é, desculpa. É tudo com V,
Vencedores,
mano.
Por, uma, busca a música, o meu louvor, nossa, Vencedores, cara, por Cristo.
Discografia errada.
Veja a palavra que tem, a letra que tem, a melodia que tem.
Sim, é tipo assim, todos os hinos antigos da igreja, a maioria era deles. E do Alba, não é Alba Forva, eu ia falar como que é?
E agora, cara?
Borba.
Oh, tinha Azaf Borba.
Isso.
Azaf Borba,
Ademar Borba.
A minha experiência começou com isso, mas é óbvio, música de igreja. Então, as primeiras coisas que eu aprendi foi música de igreja, porque eu ia na igreja onde eu mais ouvia música.
Glória, glória, aleluia. Aleluia.
Isso aí já é...
E aí depois caiu o rock, aí depois caiu a Oficina, mas eu gostava... Eu ouvi Oficina, mas eu gostava do Fruto Sagrado, porque o Fruto Sagrado era mais pesado.
Fruto Sagrado da hora mesmo. Muito da sanguessunga. Sanguessunga.
Eu sou diferente, igual a todo mundo.
É.
Sem você eu não sou ninguém.
É sanguessunga,
velho. Fruto, eu sempre gostei.
A sanguessunga.
Mas hoje o sanguessunga é louco. Eu sou Lurdona Sanguessunga.
Ô, oh, conta essa história da Lurdona, vai. Pra,
a história da Lurdona, combate, como é que é a caramba. História? A história da Lurdona. A história da Lurdona é a seguinte, a Lurdona
mas com
era
detalhes,
uma...
hein,
vamos com lá, detalhes. A Lurdona era uma vizinha da minha avó. Minha avó morava em Santa, minha família é de Santa, eu vim pra Cordeiro com 2 anos. E a Lurdona era a vizinha da minha avó, e a Lurdona, ela mexia com macumbaria, essas coisas.
Oh, né? Maravilha!
E de vez em quando, ela dava trabalho lá, ficava possessa, e meu pai expulsava o demônio. E um dia, meu pai foi na minha avó, já tarde da noite, 10 e pouco da noite, e ela viu que meu pai tava na minha avó, ela foi lá. Ela falou, Dirley, ora por mim, eu tô precisando. Na época, o que ela falou foi o seguinte, ele tá falando pra mim me matar, taca fogo no meu corpo, ora pra mim pra ele ir embora. Eu vou morar, mas abre aqui. Ela falou, não quero abrir, tenho medo. Então ela não abriu o portão. Portão de gradinha. Ela ficou pra dentro, meu pai com a minha mãe pra fora. Então vamos morar.
A hora melhor que... coisa.
Pior coisa que aconteceu, cara. A hora que foi orar, o demônio manifestou. E aí meu pai não conseguia pôr a mão na cabeça dela, não conseguia orar por ela. E ela começou a uivar que nem cachorro, cara. O demônio caramba. Começou a gritar que nem um cachorro, e aí os cachorros da rua inteira começaram a latir também. E eles não conseguiam naquela situação, não conseguiam botar a mão pra expulsar, não conseguiam chegar na pessoa, a pessoa, o Ivan, os cachorros da rua latina. Uma situação muito louca.
Deixa eu pegar um pauzinho pra encostar na cabeça.
Não, é porque você não conseguia chegar na pessoa pra orar, saca? Não que você tenha que pôr a mão na cabeça, mas você não consegue...
Vem, vem, Lurdona, vem.
Vem. Já tava imitando o cachorro, né?
Lurdona, vem. Pô, né?
É, yeah. Chama. Devia ter levado um Whiskas lá pra...
Eu ri demais.
E aí ficou nessa daí, né, de conseguir expulsar, cara. E aí minha mãe, uma situação difícil, né, cara. Aí minha mãe falou, não, Deus, derrama então o seu fogo, cara. Queima o demônio que tá aí. E aí a mulher começou a soprar. Nessa daí expulsou. Conseguiu puxar ela, expulsou, e saiu, mas foi embaçado. Essa é a história da
Lourdona. Da Lourdona, cara.
Mas essa aí foi, pô, devia ter usado essa, né? Já tava com o cão ali mesmo.
Ai, caramba. Caraca.
Constantine.
Mais ou menos.
Ô, Dirley, qual que foi a fita mais pesada, assim, que você já presenciou dentro de igreja, cara? Ou pode até ser assim, tipo, não precisa ser... literalmente espiritual, mas alguma coisa assim,
cara,
situação pesada.
Eu tenho 31, vou fazer 31 sexta-feira, daqui 2 dias. Eu tenho 31 anos de igreja. Meu pai é pastor. Então, assim, eu já vi muita fita pesada dentro da igreja. Uhum. Espiritualmente, a gente já viveu muita coisa pesada, assim. Muita coisa mesmo pesada. Já é desde você expulsar um demônio, uma dificuldade dessa, até você expulsar o demônio. O que acontece? A gente vai aprendendo, né? Uhum. Meu pai, no caso, ele foi aprendendo também com o ministério que ele estava exercendo. Então, às vezes, expulsava demônio na igreja, chegava em casa, tinha problema. Problema em que sentido? Deitava pra dormir, passa em cima de casa. Cara, é gato. Você sobe pra ver se é gato, não é gato. Aí deita de novo, passa de novo. Tem um bicho dentro do forro. Você entra no forro de madrugada, não tem nada. Volta.
Agora,
até você
por
sacar.
Que entrar de madrugada no forro, cara. Não faça isso. Não faça isso, cara. Já assistiu um filme de terror?
Cara, assistia, não curto.
Não, tipo,
cara,
assim, se escutar um barulhinho lá na parte de cima, você vai lá em cima.
Fazer o que lá,
fica, né? Fica lá embaixo.
Isso aí, mas então, aí foi, isso vai até você sacar, né? Fala, pô, expulsou o demônio, ele tá querendo encher o saco.
Você entende?
Tem que ter esse tipo de coisa. Você ora expulsando, você dorme tranquilo. Já vivemos esse tipo de coisa. A minha mãe é uma mulher, ela ora muito, cara. Minha mãe ora toda madrugada. E ela enfrenta muita luta por conta dessa vida de oração dela. Ela conta uma vez que ela tava deitada, meu pai deitado, ela sentiu uma garra como passando na mão do lado dela, até o fim. Quando passou no fim, ela paralisou, não conseguia se mexer, ela tava ali e não conseguia se mexer, mas ela falou que ela escutava o inferno, ela escutava as pessoas gritando, ela escutava os anjos, os demônios gritando, correndo, barulho de corrente, e ela pensava, tipo, meu, os vizinhos vão acordar, o Dirley se não acorda, que é meu pai dormindo... E nada de acordar, e ela não tinha fôlego pra falar nada, até que ela conseguiu repreender. A hora que ela repreendeu, tudo cessou. Aí ela acordou meu pai, e aí orou, expulsou, esse tipo de coisa.
Caramba,
a gente já viveu.
Pesado, hein?
Pesado. Eu perdi uma tia quando eu era muito moleque, eu tinha uns 2, 3 anos. E é a mãe de um colega meu, ou do um colega, né? Do primo meu, né? Você é tia, mas meu primo. O cara esqueceu que o cara é primo.
Ele é meu primo, mas só considera como amigo só.
Não, pô. Gente boa pra caramba.
Colega ainda.
E a minha tia, ela descobriu que ela tava com leucemia e em 15 dias ela faleceu.
Nossa.
Então foi uma barra, assim. Era uma pessoa muito querida, uma pessoa fantástica, a minha tia. E a gente tava em oração. Meus pais contam, mas eu era muito criança. E na noite que a minha tia faleceu, a minha mãe teve um sonho. Ela sonhou que um pergaminho se desenrolava. A gente pergunta os porquês de Deus, né? Um pergaminho no sonho se desenrolava e estava escrito em letras douradas. Eu, Senhor Deus, fiz isso por quê? E estava escrito por quê, mas em outra língua ela não conseguia entender. E a minha mãe conta que ela sonhou que abriu o pergaminho, ela leu isso e fechou o pergaminho 3 vezes. Depois que isso aconteceu, ela acordou, aí ela chacoalhou meu pai, acordou, contou o sonho. Meu pai falou, é Solange. Deus vai levar a Solange. Em 5 minutos minha avó ligou falando que minha tia tinha falecido. Então assim... Caramba. As pessoas acreditam em coincidência. Cara, isso é Deus. Deus nos explicou. Olha, tem um motivo para eu tomar essa decisão de recolher ela agora.
Nossa.
Isso. Então a gente já viveu isso. Já vivi coisas pesadas do tipo de saber de pastor, cara, que não é pastor, que teve que fugir da casa da amante.
Nossa.
Já vi pastor que teve que ser afastado porque estava tendo caso com outro.
Com outro?
Outro. Então, assim, coisas assim bem graves, assim, já vi pastor que teve caso, por exemplo, com mulher, a igreja descobriu, a esposa descobriu, a igreja perdoou, falou, não, a gente perdoou, o senhor quer que o senhor seja nosso pastor? Falou, não quer, e saiu fora. Então, são coisas pesadíssimas, assim, eu considero muito pesado. Já teve caso, a gente assistiu um show, por exemplo, de uma cantora que estava atendendo na igreja e começa leilão dentro da igreja. Aquele negócio, não, a cantora vem, canta, tal, faz a parte dela. Daí, não vai embora, fica aqui. Os caras usam a pessoa. E aí a pessoa tá ali, o cara fala assim, não, a gente vai orar agora aqui, eu queria orar por você aqui. Mas eu queria orar por você que tem uma fé ousada. Você vai usar na fé hoje. Você vai ofertar R$1.000 hoje.
Indulgencinha?
R$1.000 hoje. E só você que tem fé pra ofertar R$1.000. E daí não vem ninguém.
Pessoa frágil na mente, vai...
Você que tem fé pra ofertar 500, os caras vão leiloando, assim. Isso, pra mim, é ridículo.
E passa,
assim,
e passa no cartão.
Isso não tem
também,
nada a ver,
né,
com o cristianismo.
Passa no cartão.
A cantora, na época ali, meu, ela ficou constrangidaça, assim. Ela foi saindo de canto, assim, foi saindo, porque, meu...
Deselegante.
Ficou, né, nítido que ela não concordava, uhum, com aquilo. E já vivemos isso. Já vivemos,
nossa, cara.
Já vivi bastante coisa dentro da igreja. E é interessante que nada disso me faz existir da fé, né?
Não, mas isso...
É interessante,
não é,
sim.
Não é,
é muito
na
interessante.
Sua igreja, né?
Pra não, deixar claro, graças a Deus, né? Não. É, nada disso aconteceu na nossa igreja.
É bom deixar claro, porque às vezes parece que tá falando que é na,
não,
sua igreja.
Não, é que assim, como eu falei, meu pai é
são
pastor.
Experiências externas.
E experiências que a gente tem, beleza, às vezes, inclusive igrejas que a gente pôde ter o privilégio de ajudar. As igrejas que passaram por dificuldade, a gente pôde ajudar no processo de recuperação dessas igrejas. Isso que, o que é bom que Deus nos permita. Porque permite também pra gente ver os erros, né, as consequências dos nossos erros também. Sim. E nos faz ter um pouco de mais de temor. Isso é muito bom. E também pra gente, por amor, mostrar amor aos irmãos, né? Que igrejas que passam por esse tipo de situação são igrejas que precisam de cuidado. E de repente a gente pode ser instrumento de Deus nesse sentido. Mas eu acho isso pesadíssimo também. Eu acho isso muito ruim.
Cara, tipo assim.
Por isso que eu falei pra você que eu sou crítico da igreja cristã, por conta dessas coisas.
Ah, não tem como não ser, cara. Não tem.
Não tem nada a ver com o evangelho esse tipo de atitude, cara.
Enquanto. Não vou entrar nisso agora. Cara.
Fala o que quiser falar.
Eu ia falar, porque eu sei também que você vive muito perto da sua família, assim, seus irmãos e tal. E vocês são todos no mesmo ministério, vocês tocam junto na igreja, cantam e tal.
Sim.
Não dá treta, velho.
Dá.
De tipo assim, poxa, já enjoei já. Porque não. Eu tô enjoado do Márcio já.
Não, é recíproco. A recíproca é verdadeira, cara.
Entendi onde você quer chegar.
Te amo, te amo. Quero fazer você feliz.
O Márcio canta bem.
Que acontece, cara? Que família aqui não briga? Toda família briga. Meu pai é pastor, meu pai nunca brigou com minha mãe. Claro que brigou, cara, isso é normal, a gente tem coisa que a gente discorda, tem coisa que a gente concorda, eu acho que isso é normal, mas é que nem o Márcio falou, tem que ter maturidade, né, tem que ser maduro, cara.
Não quero uma resposta mas, assim, aqueles caras.
mas assim, já deu várias vezes, assim, deu treta de a gente parar, e aí, vamos sentar e conversar, só que em casa, cara, é uma parada muito louca, porque a gente, de fato, é muito unido, cara.
Ah, eu só cortar o seu direito, toda vez que eu fui lá, cara, parece ser a grande família, assim, de tipo... Vezes 5.
Você não falando que eu sou Agostinho Carrara, tá bom, cara.
Nossa,
tá
cara.
Tá ótimo, tá maravilhoso. Porque eu sei que você ia falar isso.
Nossa, você pegou minha
você
sacada,
você era o Agostinho,
mano.
Carrara.
Eu ia falar que você era o cabeção... Não é cabeção da grande família, mano.
Cabeção da malhação.
É o popozão. Cara, e é muito legal, porque quando eu fui na casa do Sirlei, uma vez, eu fui lá com o Vitor, um beijo pro Vitor e pro Bochecha, eles compraram uma pizza lá, que é gigante, né? E cabe, e dá tipo o quê? Uns 40 pedaços?
Não, cara, não dá 16 pedaços.
Ô, louco, Jordi.
40 gigante, pedaços? Pô, 16 pedaços. Eu falei, 40 pedaços?
É, 40 pedaços é muita coisa.
Procede isso aí. 40 pedaços, cara?
Mas não, casa tudo gira em torno de pizza.
O que é? É de andar? 40 pedaços, 3 andares.
Não, andar. Tipo assim, é muito legal que tipo a casa é toda de madeira, assim, né?
Sim.
Nossa, eu acho muito da hora. E eles são muito unidos como irmão. É bonito de ver. É por isso que eu falei, será que você não dá uma tretada assim?
Treta, pô, treta sim. A gente briga, desentende, mas você acerta.
Porque, por exemplo, você é baterista, seu irmão é guitarrista, não dá. Isso aí sempre treta.
Nossa, a gente falou de. A gente conversou antes aqui e falou sobre compor as próprias músicas.
Uh-huh.
O Ailton, que tá aqui, também é do ministério. Nós estamos compondo nossas próprias músicas. Nós já temos algumas músicas compostas.
Caraca, que legal.
E estamos trabalhando agora em novas 3 músicas. Ontem
já
a gente
tem
lá.
4 acordes as músicas já.
É, tem 4 pelo menos.
Que bom, cara. Vai bombar agora.
O que acontece? É que você vai aí, além de uma parada de você... Porque por que você briga? Você também tem intimidade. E a gente briga os irmãos. Você tem intimidade, uhum. Você fala o que você quer. Então você fala o que você quer, o cara não gostou do que você falou, briga. E o que acontece? Então aí você tem isso. E ainda você tem a opção musical, cara, entrando junto. Então você tem que,
entendeu?
Sempre lapidar. Mas a gente, de fato, a gente sou muito feliz com isso. A gente realmente se dá muito bem, cara. Dá muito bem. Eu tenho ótimos parceiros. Assim, o Ailton é um grande parceiro que a gente tem. E o David, cara, meu irmão, o David é uma parada assim, eu guardava dinheiro em casa, de vez em quando eu ia lá, tava faltando dinheiro, ele tinha pego, depois ia lá, já tinha reposto. A gente pegava dinheiro um do outro sem nem falar de tão próximo que é. E apesar da gente ter gostos bastante diferentes, não, com o David eu tenho gosto mais parecido, mas por exemplo, o Daniel, meu outro irmão, ele ouve muito música louvor e tal, e eu sou rock desgraceira, pesado mesmo. E aí você vai pra compor, então cada um vem com uma ideia. Mas aí isso também é legal, né? Vem cada um com uma ideia, sim. Se você consegue encaixar, fica um negócio único, fica um projeto seu. E a gente se vira, cara, se dá.
Que legal, cara.
Nós somos não, mas às vezes não faz igual o João Alexandre, né, cara?
O quê?
Vai uma nota. Ah, não, vamos pôr mais uma. João Alexandre.
Coloca 35 notas.
35 em um minuto.
Já viu o João Alexandre cantando aquela música Você Pode Ter, do Vencedores por Cristo?
Não.
Cara, busca no YouTube. Você Pode Ter, João Alexandre. Ele começa a tocar. A música é linda, maravilhosa.
Mas ele estraga, né, meu?
Tanto que ele faz, cara.
Nossa, eu acho horrível.
Você pode ter...
Meu irmão tá fazendo um curso com ele, cara. Meu irmão também, por coincidência, ele é pastor na cidade de Leme, na igreja presbiteriana. Uhum. Um abraço, um beijo pra você, meu irmão, querido. E cara, ele é fãzaço do João Alexandre, cara.
A presbi em si é fã do João Alexandre.
É, cara. Ele veio aqui em Araras também, na Casa da Cultura. A gente conheceu ele pessoalmente e tal.
Eu
cara
conheci
muito
o João
simpático.
Quando ele foi na Presbiteriana em Cordeiro. Ele foi lá e eu levei um disco vinil que eu tenho dele. Eu não, meu irmão levou. E ele autografou. Falou, caramba, nem eu tenho isso aqui, eu tenho até hoje.
Ele é gente boa pra caramba mesmo.
E toca demais, mas faz muita firula também, eu acho.
E ele escreveu um livro ali?
Ele escreveu três.
Eu quero colocar mais um
texto. Ele escreveu quatro
aqui.
Acordes.
Escreveu o João Alexandre em cima de cada letra e colocou um acorde.
Não, é realmente.
Ué, eu tenho a imaginação boa mesmo. Cara, e vamos entrar no assunto polêmico.
Ai.
Didi, eu vi que você joga bola. Aqueles caras.
Ah, não. Caiu audiência já. Pessoal, não para de assistir, não vai falar de futebol.
Mais um assunto, check.
Como caraca. Você cuida dos cabelos?
Com os Garnier.
Seda ceramina? Ceramida, né? Sei lá.
Seda ceramina.
Ah, você mandou um... O que é da sunga aí?
Sangue sunga?
Mano.
Oh, ainda bem que foi sangue sunga, né? Não foi suga sanga. Eu errei a palavra. É, suga sunga.
Sangue sunga.
Ô, Dirley, não, mas vamos falar aí que dos seus vídeos um pouco.
Não.
Cara, eu vi também que você postou aí essas duas semanas passadas. Assista, galera. O Dirley manda muito bem nesse papo que nós vamos entrar agora. Vamos colocar o link do canal do Dirley aqui embaixo. E nós estamos com o privilégio de não poder assistir o vídeo dele agora, porque nós vamos conversar diretamente com ele.
Maravilha.
Isso aí.
Você viu, cara? Parecia um cara bom agora, velho.
Né?
Cara, por que você é de direita?
Ah, cara...
Por que você se considera de direita? Pá!
Eu vou te fazer outra pergunta. O que é ser de direita?
Você é de direita?
Você assistiu o vídeo?
Você tem um círculo de pensamentos. Você tem um círculo de pensamentos.
Ele assistiu o vídeo.
Sem golpes baixos, tá?
Não, cara.
Eu assisti. Eu tô sacaneando você.
A gente tem que falar o que é direita,
eu
cara.
Eu até comecei a seguir o cara que você falou lá.
O Bruno Garchagin?
É.
Muito bom, você vai curtir ele. O que é de direita? Porque hoje em dia o cara fala assim, você é de direita? Aí eu falo assim, eu sou. Ah, então você é um bolsominion, você gosta
de
tortura.
Você veio até de amarelo hoje.
Do PT, amor? Você é um bolsominion, gosta de tortura. Não, cara, não tem nada a ver isso, entendeu? Eu não tô dizendo que eu sou contra o governo Bolsonaro. Eu enxergo defeitos, enxergo qualidades ali. E aí apanho dos dois lados. Quando eu critico o governo, a galera da direita fala que eu sou comunista. Quando eu elogio o governo, aí a galera da esquerda fala que eu sou bolsominion. E a gente vai apanhando, mas
ou seja, o Brasil você não pode defender.
Não, você não pode falar nada aqui nesse país mais. Dependendo do que a gente fala hoje, a gente é preso.
Por que não? Porque você criticar...
Ai, meu Deus! Não,
irmão,
vou falar disso aqui.
Porque assim, se você critica o... Você critica o governo...
Dependendo, cara... Pô, cara, eu posso falar do EDC?
Claro que
do
você STF? Pode.
Não, aqui eu sei, vocês me dão liberdade, mas eu posso? Será que vocês me garantem que se eu falar contra o STF eu não vou ser preso?
Você vai porque você assinou o papel aqui pra nós. Nós não, você que tá falando.
Então. Não, não. É totalmente errado, cara. Porque assim, ó. Tanto o conteúdo, quanto, ó, tanto o que você falar e o canal responde tudo igual.
É, né?
É. A gente responde junto.
Sim.
Você também responde e a gente responde.
Mas como junto, o Márcio é uma maioridade penal, eu e o John ainda estamos menos. Ele que, ó.
Não, mas volta seu raciocínio, por favor.
Não, quando a gente. É, falando sobre a direita, né? Então, quando a gente fala se eu sou de direita, cara, é como eu falei, eu costumo dizer que eu sou conservador e gosto da economia de mercado livre. Uhum. Por quê? Porque daí eu fujo desse rótulo, entendeu? Aí eu faço, pelo menos a pessoa fala assim, é conservador, mas o que, que é ser conservador? Aí pelo menos me dá, porque é o grande, a grande vontade que eu tenho não é de brigar com as pessoas, é de instigar as pessoas a buscar conservador, o que, que é isso? Livre mercado, o que, que é isso? Economia de mercado aberto, mercado, que parada
você
é essa?
Você sente que é uma oportunidade para você...
Para eu poder, de repente, agregar alguma coisa, exatamente. Essa é a ideia, não ficar brigando na internet, apesar de brigar bastante. A ideia é não brigar, é levar...
Isso é mó gentil, né? Você fala assim, um abraço no final.
Deus tem misericórdia da nossa nação, os caras ficam muito bravos, cara. Mas é porque é bom você dar risada também. Né? Aí os caras estão muito bravos e eu tô dando risada. Mas o que acontece? Então eu não digo só que eu sou de direita. Eu sou conservador e gosto da economia de mercado livre. Uhum. Mas não sou de esquerda. De esquerda eu não sou.
Por que você não é de esquerda?
É como eu falei também no vídeo.
Assistam os surpresa.
Assista não, vídeo. Cara, porque eu acho que eu não gosto de concentrar poder. Eu acho que é furada quando a gente concentra poder. Todo Estado que concentrou poder, não importa se é de direita ou de esquerda, quando concentra poder, dá ruim, cara. Os nazistas concentraram poder. E se você for ver o discurso nazista, agora eu vou apanhar pra caramba. O discurso nazista era um discurso de uma nação forte, nação acima de todos, acima de tudo.
Deus acima de todos. Né?
Então assim, quando a galera da esquerda fala assim, o Bolsonaro tem um discurso nazista, eu entendo porque eles falam isso, porque o slogan dele é parecido com... um slogan nazista que falavam sobre uma nação acima de tudo. Então eu entendo isso. Apesar de não achar que ele tem a mesma pretensão de Hitler. Mas eu entendo quando a esquerda critica nesse sentido. E concentrou poder nos nazistas, deu ruim. Por outro lado, os comuna... Meu, a gente não sabe quantas pessoas morreram no governo do Mao Tse Tung. Não dá pra contar. Morreu tanta gente que as contagens variam de 40 a 60 milhões assim. Você não sabe. Ah, nós estamos falando de uma variação de milhões de pessoas. Concentrou poder. Então eu sou contra concentrar poder. E a esquerda concentra poder, cara. A esquerda sempre concentrou poder. A esquerda, ela vem com... naquela papo de quem tá falando de terceirizar, a esquerda, ela terceiriza muita obrigação pro Estado. Ela tira as obrigações dos indivíduos. E ela passa tudo pro Estado. E aí ela concentra poder. E quando você concentra poder, hoje você tem um governante legal. Daqui a pouco sobe um camarada louco lá, autoritário, e ele vai fazer o que ele quiser. É muito complicado isso. Então eu sou contra concentrar poder, por isso eu não sou de esquerda. Hoje eu enxergo no mundo uma agenda globalista sendo imposta, cara. É muito louco isso. E essa agenda globalista está sendo imposta, a galera me xinga na internet, mas está sendo imposta e está concentrando poder, cara. Está concentrando poder. E acho que é um caminho sem volta, inclusive dentro da religião. Imagino que nós estamos vivendo os últimos dias, os últimos tempos, como diz a Bíblia no livro do Apocalipse, por exemplo. São os últimos tempos. A gente vive a iminência de um só governo no mundo. Não sei se vocês conhecem o Fórum Mundial da Economia.
Já ouvi falar.
O Fórum Mundial da Economia lançou um último vídeo falando sobre Eu até passei pro Ailton assistir. Falei, cara, assista esse vídeo. Assistam também, que é muito interessante. Falando sobre um novo normal. Porque agora nós temos que nos acostumar com tudo, com um novo normal. E nesse novo normal eles estão propondo... Em nome de boas pautas, por exemplo, da sustentabilidade, nós desmatarmos menos, produzir, mas sem agredir o meio ambiente, são boas coisas, legal. Mas em nome dessas boas pautas, o que eles estão querendo colocar? Uma moeda digital única.
Ah, isso você já tinha.
E aí você faz o quê? Você concentra poder. É uma moeda só no mundo. Primeiro que você, economicamente, isso é uma furada lascada. Uhum. Segundo que você concentrou poder em quem comanda essa moeda. E quando você vê os países que apoiam isso, são países de esquerda. Quem bate contra isso são os loucos dos Bolsonaro. O Bolsonaro bate contra. Uhum. E nisso ele tem meu apoio, porque eu não quero concentrar poder.
Você fala também a questão da mudança agora para essa facilidade que a gente tem em transferência com o Pix também? Tem a ver também isso? Porque eu acho eu senti que aquilo ali foi um chamariz para a gente se adaptar.
É uma preparação, né?
Isso.
É uma preparação. Eu entendo que é uma preparação, sim, e acho que é um caminho sem volta. Eu não acho que esse governo globalista não vai ser imposto, que ele não vai triunfar. Eu acho que vai triunfar, eu acho que vai acontecer, eu acho que nós vamos concentrar poder, nós vamos sofrer por isso. Por quê? Porque eu olho para a minha juventude, para os caras da minha idade, eles querem isso. Por terceirizar responsabilidade, entendeu? Não, o Estado tem que fazer, o Estado tem que fazer, o Estado tem que fazer uma coisa que o conservadorismo bate contra. Uhum. É uma obrigação do indivíduo, cara. De quem que é a obrigação de ser solidário com a criança que mora na rua? O indivíduo próximo dela. O cristianismo fala isso, o conservadorismo também vem, pelo menos algumas linhas do conservadorismo também vem na mesma questão. O indivíduo tem a sua responsabilidade e ele tem que ajudar a pessoa, não o Estado. Não significa que o Estado não possa fazer. Pode, mas nós não devemos transferir essa responsabilidade para o Estado. Porque daí, meu, o indivíduo não olha mais pro próximo e aí é culpa só, sim, do capitalismo, não é?
Liga um foda-se, ah, tá com problema ali, a polícia, vem aqui, não sei o quê.
É, blá, cara, a galera filma acidente, filma briga, filma tudo e não ajuda. Isso aí é bem isso. E o conservadorismo, ele fala sobre valores, por isso que eu sou conservador, sobre ter esses valores, preservar esses valores, propagar esses valores. E eu prefiro assim, eu acho que é como tem que ser. Também por conta da minha vertente cristã, que fala sobre valores. E nesse sentido, por não concentrar poder, por não terceirizar essas coisas ao Estado, porque isso concentraria poder, eu não sou de esquerda. Uhum. Talvez me caia na direita.
Eu pergunto assim, ó. Hoje teve o... Hoje foi a prisão do Daniel
Oliveira, acho, né?
Cara, eu assisti o vídeo dele pra eu ter respaldo pra falar. Eu assisti o vídeo dele e tal, ele começou a sentar o pau lá no STF.
Eu também assisti.
Só que daí tem uma hora que ele fala assim, ah, eu só governo pra quem é de direito. Porque quem é de esquerda é tudo safado, não sei o que tem, não sei o que tem, não sei o que tem. Cara, ele tá lá, ele governa pro povo.
Sim.
Independente se quem é de esquerda ou de direita votou nele ou não.
Sim e não.
É isso que eu não concordo. Por exemplo, assim, ó. É, nós não temos que, sei lá, amar nossos inimigos. Amar quem pensa diferente de nós.
Sim.
Por, eu não acho que todo mundo que vota, por exemplo... Eu já falei isso aqui num episódio também. Foi aquele da reunião da firma. Que eu não acho que quem é de esquerda é um safado pilantra que quer concentrar poder. E eu não acho que quem é de direita é a favor da ditadura, da tortura, Bolsonaro. Não, eu...
Mas a conversa vai além da pessoa querer isso ou não. Porque se a pessoa, ainda que a pessoa não queira isso, se ela optar por um caminho que leva a isso, é
mas,
ruim do mesmo jeito.
Mas não chegamos no mesmo extremo dos dois lados?
Em que sentido?
Por exemplo, assim, o Bolsonaro é um conservador?
Eu não acho. Eu acho ele bolsonarista.
Ele é o bolsonarista. E quem é de esquerda é lulista ou comunista?
Não.
Hã? Vocês não sabem o que estão falando.
Eu entendi o que você quis dizer.
Entendeu? É isso
mas
que eu
vamos
quero,
lá.
É isso que eu quero dizer. Do mesmo jeito que a direita tem, tipo assim, várias vertentes de pensamento dentro dela,
a esquerda também tem. Sim, eu reconheço, eu enxergo, entendo isso. Mas a minha crítica é no seguinte sentido. Se você pega uma pessoa honesta, que quer ir para a Bahia, mas pega a estrada que leva para o sul, para Santa Catarina, ela não vai chegar na Bahia. Ela é uma boa pessoa, ela é honesta. Se tem alguém com o carro quebrado, ela ajuda. Mas ela pegou o caminho errado, entendeu? Então, tão importante quanto ser bom, ser honesto, ser uma boa pessoa, é pegar o caminho certo, entende? Eu entendo que os líderes esquerdistas sabem o que estão fazendo e querem fazer a concentração de poder. Uhum. E é por isso que eles vão ter meu apoio.
Todos os caminhos, então, da esquerda vão levar para esse meio comum.
Eu acho que sim. Me parece que sim. Me parece que a esquerda sempre concentra poder.
Uhum. No Fórum de São Paulo, lá que eles criaram o Fórum, né?
Fórum de São Paulo.
Eles estavam fazendo tudo para poder mandar dinheiro para... Para todos os países comunistas.
Sim, sim. Eles
mandou
se ajudam
muito
de verdade.
Dinheiro fora. Não que tá errado mandar dinheiro para os outros, desde que não seja com o intuito de promover o comunismo.
Não,
né?
Só de promover. E nem. Esse é um problema, mas você manda dinheiro para fora e não atende a sua população. Nós temos vários problemas no país.
Virar as costas para quem precisa perto.
Entendeu?
É que você falou, ou perto ele não cuida, quer cuidar dos outros.
Quer cuidar dos outros. Então, o que acontece? Apesar da pessoa não ser ruim, ela precisa tomar um bom caminho. Agora, se você me disser assim, qual que é o caminho perfeito? Não existe caminho perfeito, existem caminhos menos piores. Se você olhar o plano de governo Bolsonaro, o plano de governo Haddad, o do Bolsonaro bateu de 10 a 0. É muito melhor do que o do Haddad. Em 2018, falando.
Sim.
Quais normas vão ser propostas para 2022? Não sei. Vamos esperar.
E o povo tava
medindo. Mas você tem sempre que optar pelo menos.
Tava medindo
é o meio do
botijão,
também,
cara. Botijão de gás que o Haddad ia colocar era mais barato. E isso foi
um papo chato. É um papo chato por quê? Porque o Bolsonaro tá lá por causa do antipetismo.
Sim.
Não, ninguém votou no Bolsonaro porque ele era o Bolsonaro.
Não, acho que tem quem votou por ele ser o Bolsonaro.
Não, tem, mas a maior voto foi de contra a esquerda.
Não, nem sempre, cara. Porque se você voltar em 2018, ele tinha uma boa pauta. E o discurso dele fazia todo sentido. Ele podia, em 2018, falar assim, me chama de corrupto. Ele podia falar isso. Qual a acusação tinha em 2018 contra ele ou contra qualquer um?
Não,
da família dele.
Contra ele nenhum.
Da família dele também não tinha, cara.
Então,
agora nós estamos vendo algumas coisas. Eu discordo de várias coisas hoje no governo Bolsonaro. Certo. Eu acho que o filho dele lá, o Flávio, o cara tá enrolado. Ele tem rachadinha. Seria hipocrisia falar da rachadinha dele também e não falar da rachadinha de todos que estão ali. Que sim, a dele não é a maior dos da Câmara dos Vereadores, sei lá onde que é lá. A dele não é a maior. Mas tudo bem, ele está envolvido, ele devia ser punido, investigado e preso por isso.
Sim.
E ao meu ver, o pai dele está protegendo ele. Uhum. E é um erro, isso é corrupção, ao meu ver. Ponto.
Concordo.
Agora, em 2018, votar no Bolsonaro por quem ele era fazia sentido.
Fazia sentido votar num cara que falou assim, eu uso meu auxílio de casa aqui pra pegar gente.
Eu acho que fazia, quando você coloca do outro lado o Haddad.
Então, mas aí, é aí que tá o problema.
Boa, Derlei!
Mas qual que é a denúncia contra o Haddad, então? O problema do Haddad foi buscar conselho com o Lula, que tava preso
não,
e condenado.
Cara, o projeto do Haddad falava sobre...
Não, o projeto, mas a questão de, tipo, de boa índole...
Mas, cara, você acredita em político?
Não. Então como que nós podemos defender o Bolsonaro nessa mesa?
Não tem que defender o Bolsonaro.
É isso que eu tô
falando. O político tem que ser cobrado. Uma coisa vamos que lá. Eu vi aqui no episódio seus com o Irineu, o saudoso Irineu, não te conheço, mas muito respeito. E eu acho interessante que o Neu colocou essa visão dele de que nós precisamos de educação, porque a educação é que vai instruir o povo. Legal. Eu não discordo disso, eu concordo com isso. A educação instrui o povo. Mas nem educação é a solução. Ela é parte da solução, mas não o todo da solução. Você tem que buscar enxergar o todo. Quando você olha o todo, cara, o plano de governo do Haddad falava sobre controlar a mídia. Talvez se ele tivesse ganhado, a gente não poderia estar fazendo o que está fazendo hoje.
Sim.
Isso é muito grave.
Sim, é grave.
O Dom Pedro II, imperador brasileiro, ele dizia que imprensa se combate com imprensa. E é verdade, cara. A gente tem que ter liberdade. E quando eu olhava em 2018, ainda que o Bolsonaro falasse essas bizarrices dele, eu uso o meu auxílio pra pegar...
Uhum.
Cara, ainda assim ele defendia a liberdade. Os valores que ele defendia eram muito melhores do que o que o Haddad defendia. Por isso fazia todo sentido.
Certo.
Entendeu?
O meu ponto que, tipo assim, é quando comemora, que tipo assim, não, o Bolsonaro é melhor que o Haddad. Não, beleza. Eu acho que não existe comemoração, porque nós estamos falando de duas pessoas ruins. Entendeu? Eu falo assim, eu não queria que o Bolsonaro ganhasse, mas eu não queria também que, não, eu não quero o Bolsonaro porque eu quero o Haddad, entendeu?
Sim.
Antes da,
não do precisa ser uma dicotomia.
Antes do segundo turno, quantos candidatos nós tínhamos ali? 11.
Sim.
Entendeu como brasileiro, tipo assim,
Não, cara, eu não acho. Quem eram os 11? Marina Silva. Marina Silva poderia ter sido presidente do Brasil se ela tivesse sido mais firme lá atrás.
Sim.
Ela não tem firmeza. O Ciro Gomes, cara, o Ciro não dá pra ser respeitado, desculpa. Um cara que bate nas... O Ciro bateu um monte de gente. Você é louco, cara.
Não, mas
dá.
Beleza, então. E é isso
Ciro
que eu falo.
Dá.
E o Bolsonaro,
apesar
que fala
dele
que tem
ser
que matar...
Apesar dele ser... Mas ele nunca matou. O mas Ciro batia, cara, nas pessoas. O Ciro deu tapa na cabeça do Mamãe Falei. O irmão dele passou com a reta escavadeira em cima das pessoas. Gente, pelo amor de Deus. Apesar dele ser muito bom na retórica.
Não, entendeu? Veja bem.
O que acontece? O Boulos era outro candidato.
Não, beleza, Boulos não.
Eu não sei como é que ele chegou, onde ele chegou na prefeitura. Pode falar?
Não, uma hora.
Hã? Então vamos lá.
Aqui não é o pingo nos zins, hein?
É. O Boulos, não, sei lá, entendeu? O Amoedo, pô, por que a direita não votou no Amoedo? Quem é o Amoedo?
Eu votei no Amoedo.
Quem é o Amoedo?
Cara, o Amoedo é o top da galáxia.
Quem é o Amoedo? Ninguém conhece o Amoedo, cara. Mas e é tão louco então, isso, por exemplo, que existe, uma... O Partido Novo tem tudo pra ser um bom partido. Mas ele é um puxado pro Amoedo, cara. Como é que pode um partido liberal, que se diz liberal, falar, olha, vocês têm que fechar aqui e votar só no que a gente está mandando? Uhum. Que liberdade é essa?
Não, cara? Mas é isso que eu entro. Por exemplo, ó, o Bolsonaro. E nós conhecemos o Bolsonaro há quanto tempo? 30 anos. Será que não foi tempo suficiente para nós ver que, tipo, não vale?
Entendeu? Não, eu sinceramente, eu, olhando, se olha a carreira do Bolsonaro, tem muita coisa questionável. Tem muita coisa que se critica. Tem.
Não é,
eu acho digno de crítica. É por isso que eu falo. Quando eu falo, cara, tem muita coisa pra criticar, aí a direita bate em mim. Uhum. Mas, cara, tem muita coisa a criticar. Mas quando você olha os outros nomes, ele definitivamente era o melhor.
Mas vamos partir do princípio assim, ó. 2018 era o ano zero quando Cristo nasceu. Certo? Zero.
Então aí... os problemas vão se resolver, cara. Cristo está aí, cara. Ele é a solução, cara.
Aí, Bolsonaro ia mandar...
O cara é Pilatos agora.
Não, vamos por aqui, por exemplo, assim, ó. Nós começamos a nossa democracia agora. E o Bolsonaro foi o primeiro presidente. Não teve PT, não teve nada disso. Bolsonaro. Ele tá fazendo um bom governo? Vamos colocar assim, ó. É... coisa boa e coisa ruim.
Tá.
E tipo assim, dane-se se veio a pandemia ou não. É, ele é o governante, ele que falou assim, ó, eu vou estar lá e eu quero ser o presidente, tá. Independe do que aconteça.
Você não consegue fazer essa crítica imaginando um ano zero, você tem que pegar a situação do país quando ele assumiu.
Beleza.
Mas existem coisas boas, existem coisas ruins. Coisas ruins, os primeiros erros acabaram não sendo nem do Bolsonaro, é da direita que foi eleita. Quando você tinha o Eduardo Bolsonaro, a Joyce Hasselmann, toda aquela galera da direita brigando para ser o centro. A Joyce queria mandar, o Eduardo queria mandar, todo mundo queria mandar.
Sim.
Ninguém pensou no país, todo mundo pensou no ego próprio. E nessa de pensar o ego próprio, eles simplesmente racharam a base do Bolsonaro. Ali acabou, não acabou o governo Bolsonaro. Ali ele tá vendendo o governo dele pro centrão.
Sim.
Porque ele não tem base, cara. E a base, a culpa é de quem? É da própria direita que foi eleita. Cadê esses? Esses caras não pensavam no país?
Mas não foi exatamente o que ele falou que não ia fazer? De tipo, o filho dele falou assim, ó, eu quero ver daqui 2 anos aqui quem vai tá vendendo coisa pro Centrão. E é ele.
Sim, é uma das coisas que eu critico. Ele tá fazendo isso e isso é errado. Agora, se ele tivesse uma base, se a direita tivesse pensado num projeto de Brasil, como eles falavam pensar, ele teria base pra brigar com o Centrão, pra não se vender. Ele não tem escolha hoje, ele tem que se vender. Hoje ele precisa fazer isso porque é o jogo político. Infelizmente, o Congresso chantageia o Executivo.
Sim.
Vou fazer um comentário. Que não é visto, ninguém vai ficar sabendo, né? Agora, como que pode governar um país do jeito que está acontecendo? Que todas as coisas que faz, né? Ou, por exemplo, assim, a mídia está totalmente contra a mídia principal do Brasil.
Sim. Você
sabe qual é,
a,
né?
Grande mídia.
Vocês sabem qual
mas,
é.
Mas até a mídia exterior falou que ele foi o pior presidente não, em comandar
bem,
a pandemia.
Tudo bem, mas o povo não assiste mídia exterior. O povo assiste mídia aqui, assiste a novela da tal hora lá, né, naquele a canal e tal. E de repente vai falar o quê? É, Bolsonaro não sei o quê, Bolsonaro não sei o quê, Bolsonaro... Até tem meme falando sobre isso, que é Bolsonaro, Bolsonaro, Bolsonaro. Como você tem... A oportunidade de fazer um governo onde a população está sendo totalmente manipulada e influenciada a ir sempre contra o governante, ok? Meu ponto de vista principal seria esse, certo? Agora, contrapondo, quando você tinha um outro governo, 16 anos no controle de tudo, que tirou IPI, que eu achei ridículo tirar IPI do produto para vender mais barato, cara. Geladeira, IPI zero. Quem vai pagar isso? Quem pagou? Nós pagamos. Nós pagamos isso. Uhum. Ridículo fazer isso. Ridículo. Entre outras coisas que eu achei ridículo também no governo passado, né? Aí entra o cara começa a fazer manipulações e fazer uma máquina onde ele pagava para uma certa rede aí fazer a divulgação, onde que tava tudo bem. E os índices sempre crescendo a favor dele. Mascarando os fatos, sim, mascarando sim. Tudo. Então, cara, todo mundo viu uma coisa linda, porque o jornal só mostrou coisa linda. Isso que é o problema. Contrapor um governo ridículo, que eu achei ridículo o governo, 16 anos, no começo foi ótimo, porque tinha dinheiro suficiente para continuar. E depois vem um outro governo com uma miséria para trabalhar, com um monte de problema para resolver, e todo mundo acha que em um ano, dois anos, todo mundo tem que resolver os problemas. Larga a mão, cara.
É assim, ó, vamos lá.
Corda?
Vocês são ressentidos com o PT, mano. Esquece o PT. Foi impeachmentado.
Não. Eu tô Lula falando mesmo, histórico.
Mas é como eu falei. Não é só uma questão de falar do PT. É você... Pra você julgar o governo Bolsonaro, você tem que pegar qual país... Você tem que entender qual país ele pegou.
Ele fez um ótimo governo no primeiro ano. Ele fez um ótimo governo no primeiro ano.
Qual país ele pegou.
Não, você tem que ter um comparativo.
Nós temos problemas no Brasil que são estruturais. A própria chantagem que o Congresso faz com o Executivo, cara, é um problema do sistema político brasileiro. E para mudar isso, não é um governo que vai mudar, cara. E você vai ter que amadurecer a sua população para a população forçar o próprio legislativo mudar o legislativo. Uhum. Os caras se cortarem. Você acha que vai ser fácil isso? Não vai ser fácil. Um dos erros da população é achar que colocar o Bolsonaro lá resolve tudo. Não resolve. Não. Resolve muito pouco do que precisa resolver. Mas vamos lá. Erros do governo Bolsonaro. A base dele ele não teve. Uhum. E ele ficou completamente exposto porque ele não teve base. Culpa na base. Culpa na base dele. Cadê essa galera que foi eleita que se dizia a favor do país, o que a gente quer o país? Não queria. Queriam eles estar no centro.
Esse foi na onda Bolsonaro.
Segundo erro, ele apoiou péssimos nomes, cara, pra presidência da Câmara e do Senado. A briga que ele teve agora mês passado foi o quê? Foi trocar esses caras. Por quê? Porque, cara, o presidente que a gente tinha na Câmara travou tudo que ele quis fazer. Uhum. Chantagem do legislativo com o executivo, cara. Agora, isso é o jogo político, não é? Uhum. Não é o jogo político, o legislativo chantagear o executivo? Então, se nós criticamos e estamos certos em criticar que o legislativo faça isso, nós precisamos entender que isso é jogo político. Ao mesmo passo que a gente precisa criticar o executivo quando ele se pro centrão, mas também entender que isso é um jogo político também. Isso também é um jogo político. Então ele tem essas péssimas indicações que ele fez. O pior erro do Bolsonaro foi indicar o Cássio Nunes pro STF. Uhum. É ridícula essa indicação. Eu critico demais essa indicação. É horrível. O Cássio Nunes é um nome horrível pro STF e ele colocou lá. Ele falava, ele gosta do Trump. Uhum. O Trump colocou só conservador na Suprema Corte. Ele colocou uma esquerda total lá. A gente teve hoje a prisão do deputado, base do Bolsonaro, e o cara voltou pra deixar ele preso.
Sim.
Entendeu? Por que que ele fez isso? Porque o legislativo já obrigou ele pôr o nome do cara lá. Essa é a real. Foi por isso que ele pôs lá. Ele gosta do cara? Não gosta, mas ou ele faz isso, ou o legislativo não passa as pautas. O que eu entendo é que ele tá tentando, me parece, que ele tá tentando fazer o máximo que ele pode. Uhum. Mas não vai mudar muita coisa. Coisas positivas que a gente tem pra mudar... Nós passamos uma reforma muito importante na Previdência.
Sim, passou.
Muito importante essa reforma, porque o Brasil não tinha dinheiro para pagar, infelizmente. Seria bom se a gente tivesse aproveitado os 16 anos ali de boa maré, na onde o petróleo tinha uma commodity muito boa, para mudar o Brasil. Nós não fizemos isso. Para investir em educação básica, como o Neu falou. Uhum. Porque a gente investiu em educação superior. Por que em educação superior foi investido? Porque quem tem 18 anos vota. E aí fala, não... O governo me deu facul, eu vou votar, porque esse é o governo bom.
Olha, que sacada, mano.
Mas é verdade. Nós temos que investir em educação básica. É um problema grave no Brasil, a educação básica. As nossas crianças aprendem a ler no pior método que tem para aprender a ler, cara. Como é que a gente aprende a falar? Ouvindo. Boca, nariz, né? Ensina a criança. Fala água. Até a criança fica com sede. Fala água. Até ela fala água. É assim, como é que a gente vai aprender a escrever? Ah, esse aqui é o som de A, é o som de B, é o som de C. É pelo som, só que não é assim na escola brasileira. É por isso que os nossos melhores alunos aqui, os de escolas particulares, têm desempenho pior do que os alunos de escola pública lá fora. Porque a educação básica não foi investida aqui. E nós não aproveitamos os bons anos. Então nós temos aí um governo que fez uma reforma muito importante. Nós estávamos quebrando. Uhum. Então fez essa reforma muito importante. Agora está fazendo outras reformas que parecem muito importantes. Reforma administrativa está vindo. Muito importante. Está dando autonomia ao Banco Central. Por quê? Porque vai tirar do Executivo o poder de chantagear o Banco Central. Descentraliza poder, cara. Sempre descentralize poder. Então são boas coisas que o presidente tem feito. Ele tem falhas? Tem. Eu mostrei aqui. Mas também tem coisa boa. Nós estamos mostrando. É esse equilíbrio que falta. O Brasil não... O Brasil não, né? A população não tem equilíbrio, né, meu? Sim. Ou você é bolsonarista,
ou você é PT.
Ou você é camisa do Mao Tse-Tung. Uhum. Não é assim, calma, você tem que ter um pouco de calma. Só que quando você tenta ser um pouquinho conciliador no meio dos dois, você apanha dos dois lados.
Sabe o que eu penso, Jury? Tipo assim, ó, enquanto nós estamos pensando nisso, tipo, não, eu defendo o Bolsonaro, não, eu defendo o Lula, não, eu acho que de qualquer governo nós temos que ser oposição sempre. Porque eu sou anarquista, cara. Eu
ia perguntar, qual o seu sentimento sobre...
Cara, eu sou anarcocapitalista.
O anarcocapitalismo,
é,
cara.
É, entendeu? Acho que o Estado...
Eu sou um seguidor do Ideias Radicais, cara.
Eu sou um seguidor do Paulo Kogos.
Paulo Kogos.
O Paulo Kogos é muito louco. Cara, eu acho que o Estado... Eu concordo. A esquerda concentra poder, assim como a direita também, em algum ponto.
Sim.
Eu sou anárquico. Eu acho que o Estado não tem que intervir em nada. Em nada. Eu acho que você deveria ter... Eu sei que não, né? Mas eu acho que você deveria ter sua arma pra defender sua plantação de maconha dentro da sua casa. Entendo, entendeu? Entendo. O Estado não tem que intervir em nada.
Pouco anarquista o homem. Não é arma pra defender a plantação da fazenda, é pra defender não. O seu pezinho.
Eu acho que você deveria ter uma arma pra, pra defender seu pezinho contra o Estado ainda, entendeu?
Ah, entendi.
Porque, cara, por exemplo, quando nós tiramos a arma da população, o Estado não quer que a população tenha arma. Pra quê? Não.
Porque se a população tem arma, ela pode se revoltar contra o Estado.
Lógico, entendeu? Então, e o que, que o Estado...
Desarmamento é uma pauta de direita ou de esquerda?
Cara, o desarmamento é uma pauta de esquerda. Pode crer,
você
mas...
Você sabe que nos Estados Unidos lá, a população direita tem que ter mais armas... A população tem que ter mais armas do que o próprio governo tem.
Lógico, eu concordo.
Nem sempre, cara.
Não, mas tem que ter...
Seria maravilhoso se tivesse.
Não, a população tem que ter uma quantidade de armas maior vendida para a população do que tem no exército. Porque como que você vai se defender do próprio exército?
Não, é...
Se você virar e falar assim, não, a partir de hoje vocês são nossos escravos.
Por exemplo, assim, quem quer ser do Bolsonaro, junta sua turminha ali, vai lá pra algum canto e vive os seis. Você quer defender o Lula? Vai vocês ali. Eu só quero viver aqui, ó, com a minha comunidade.
Precisamos, Artinho.
Precisamos...
Ele me fez lembrar aquela moça, eu só quero vender minha arte na praia.
Só isso. Não, amor, você tá prestando prova aqui pra jornalismo.
Minha arte na praia.
Você tá estudando. não sei, cara. Mas você quer ser jornalista? Só quero vender minha arte na praia. Mano, eu acho muito do caramba, tipo assim, ó, nós cinco aqui, seis? Nós cinco. Nós somos o vizinho aqui. Galera, vamos. Nós não pagamos imposto mesmo. Vamos recapear a rua aqui, nós. Entendeu?
Cara,
vamos
não...
cuidar da escola, nós mesmo? Vamos
então, mas eu acho que o Estado é necessário. Primeiro, pra proteção do
então, você é de esquerda. Quem quer Estado?
Não, eu sou.
Quem
eu
quer
gosto...
Estado?
Não.
Quem quer Estado?
Não.
Esquerda.
Não necessariamente. Eu acho que o Estado tem que existir, mas eu acho que ele pode parecer um pouco contraditório, talvez seja um pouco contraditório. O que acontece? O anarcocapitalismo diz que o Estado não pode existir porque o Estado é uma bolinha de neve em cima da montanha. Se ele existir, ele vai descer, ele vai sempre aumentar
ele
o tamanho.
Ele vai sempre aumentar, sim.
E eu entendo isso e eu nem discordo disso, mas eu acho que é necessário existir o Estado. Nós precisamos ter uma organização para defender o seu povo. Eu acho que existem, por exemplo, o SUS, cara, é maravilhoso. O SUS brasileiro é maravilhoso. A galera da direita vai me matar, porque SUS é pauta de esquerda. Mas é bom, cara. O SUS é bom. Se você pegar o sistema público de saúde dos Estados Unidos, é terrível.
É, cara.
O sistema público de saúde brasileiro é muito bom. E ainda assim, é super deficiente. Mas ainda é muito bom. Um dos melhores do mundo. E não sei se é um dos melhores do mundo, porque eu não conheci o mundo. Mas é maravilhoso. Pelo menos em tudo que eu li, é muito bom. E o que acontece? São coisas que o Estado tem que cuidar. Nós precisamos de um Estado. É necessário o Estado nesses pontos. Agora, a visão anarcocapitalista, ela é muito tentadora, porque ela te vende um senso de liberdade. Você pode fazer o que você quiser, cara. Só que a liberdade não é, para mim, um valor acima de todos os valores. Eu estava ouvindo hoje o professor Ubiratã Jorge Iori. Buscam esse nome também, Ubiratã Jorge Iori. Ele dá minutos de economia no Instagram dele. Ele é também liberal na economia e tudo mais. E ele falava sobre essa questão do Estado. Uhum. Que os valores que o Estado tem. Os valores como o Estado se distribui e como cada pensamento entende. Uma outra entrevista muito legal do Bruno Garchagen, que eu falei no vídeo, com o João Pereira Coutinho. Ele falava exatamente assim. Ele falava assim, olha, para um liberal... Ele vai colocar a liberdade como o valor acima de todas as coisas. Então, para um liberal, uma sociedade que preserva a liberdade acima de tudo, é uma sociedade mais desejada. Para um socialista,
uma sociedade que preserva a igualdade acima de tudo é uma sociedade mais desejada. O conservador, eu me entendo conservador, ele não coloca um valor acima de tudo. Eu não coloco a liberdade acima de tudo. Eu acho que em alguns momentos a liberdade precisa ficar um pouquinho de lado, até um pouquinho atrás, porque existem outras coisas que precisam ser prioridade. E é por isso que eu sou conservador, não sou um anarcocapitalista. Outro problema muito grande do anarcocapitalismo é o problema de todos os modelos e governos que você encontrar na história, em qualquer lugar do mundo. É que ele depende da moral, cara. Porque se você dá liberdade total para o homem, você está completamente vendido à moral do homem. E nós somos seres imorais, senão para não dizer amorais, cara. Sim. Entendeu? E isso é muito complicado. Se você deixar o homem assim, não, faz o que você quiser. Faz o que você quiser, cara. Não, mas, faz o que você quiser. Você faz o que você... Entenda o que significa o que você quiser. Sim. Entendeu?
Um adulto, uma criança, você
o que
quiser.
Você quiser, cara.
Aí não. Aí não é assim que eu enxergo a sociedade anarcocapitalista. Por quê? Porque se nós cinco aqui... Nós vivemos num governo anarcocapitalista. Se nós cinco aqui falar assim, ó... Nós vamos viver com essas regras e nós vamos contratar um juiz de fora, ele não é do Estado, nós vamos contratar esse juiz. Igual hoje ainda existe tribo canibal, entendeu? E eles são isolados lá, eles mantêm as práticas de coisa
deles lá, né?
É, na ilha deles, ninguém entendeu? É. E eles vivem do jeito que eles querem. Eles são anarquistas, vai?
Tá,
anarquista é diferente do anarcocapitalismo.
Mas peraí. Vamos lá.
Eu pero.
Peraí. Você acha que é um bom exemplo você pegar uma tribo que não tem todas as evoluções que o homem moderno hoje tem para defender um modelo de vida?
Não. Não. Foi um exemplo. Calma, Dirley. Calma. Eu nem terminei meu raciocínio, cara. Calma, cara.
Vai lá.
Eu Dirley, acho que, tipo assim.
Dirley, deixa eu contar. Peraí. Se o vizinho, 3x2, acho que tá 3x1.
se fosse uma discussão, beleza, mas não é.
Não é uma discussão?
calma, Dirley.
Ser ou não ser anarcocapitalista?
Eu penso, tipo assim, ó. É, cada um tem o seu direito de... Deveria ter, pelo menos. Eu sei que o anarcocapitalismo é uma utopia. Assim como é o comunismo, de todo mundo viver na testemunha de Jeová, entendeu? É uma utopia. Mas não é, porque todo mundo é pobre igual e só o governante é gordão bonito.
A gente não é pobre igual, cara.
Não, eu tô falando comunismo, entendeu?
Ah, sim.
O comunismo é todo mundo pobre, só o governante gordão lá que é... Come o xixi da galera.
Você tá usando a referência de um país aí que tá na miséria, né?
Sim.
Cuba, Venezuela, é o comunismo. Coreia do Norte... Coreia do Norte tá quebrando, você viu? Que... É...
Eu conheci, né? Não tenho contato, mas eu conheci uma galera do Missão Portas Abertas. Eles fazem. O Missão Portas Abertas trabalha com igreja perseguida.
Cara, isso é legal pra caramba.
Ajuda pra. É muito bom, cara. A gente todo ano faz uma divulgação do Portas Abertas na igreja. Que eles trabalham com igrejas em lugares que são proibidos igrejas e que são, as pessoas são perseguidas por serem cristãs. A Coreia do Norte é um país assim. E eu conheci uma galera que foi até a Coreia do Norte e deixou comida assim. E a cena que eles relatam é das crianças pegando comida e escondendo a comida pra depois ir ver se não tinha nenhum guarda pra poder levar a comida pra casa. Porque se o guarda pegasse, as crianças iriam apanhar muito e o guarda ia ficar com a comida. Essa é a realidade. Nossa, da Coreia miséria, do Norte. Não? Essa é a realidade da Coreia do Norte. Pega a Coreia do Norte à noite pra você ver, é o único lugar escuro. Todas as sociedades em volta que não são comunistas...
Coreia
são,
do Sul, Japão, são tudo...
São tudo evoluídas. E a Coreia do Norte é escuro, cara, porque não tem energia elétrica. É o comunismo.
Eu acredito que, por exemplo, assim, o comunismo, como foi, como é, cara, é uma perca de tempo geral, porque a população sofre.
Concentra poder, cara.
Concentra poder. Mas não. E nós não podemos pensar que todo mundo que é de esquerda, mano, quer isso, entendeu? É só isso o meu ponto. Porque eu não sou. Mas eu sou de fora, tá ligado?
Eu
sou contra o Estado.
Eu queria que você concluísse sobre anarcocapitalismo. Você falou que deu a sugestão de uma sociedade anarcocapitalista.
Certo.
E aí você falou que nós criaríamos regras.
Certo.
E nós contrataríamos um juiz.
Sim.
Continua.
Se você faz uma merda com a minha filha, por exemplo, se fosse combinado entre nós cinco que uma merda que você fizesse fosse morte, você ia morrer e acabou. O que é combinado, porque o anarcocapitalismo não se aplica em país. se aplica
um grupo de regras.
Se aplica em
grupo de pessoas.
Em grupo de pessoas, em cidades.
Eu posso só mudar o nome do que você colocou?
Claro.
Essas regras nós vamos chamar de lei.
Certo.
Esse juiz contratado a gente vai chamar de comarca da região. Ah, você criou o estado, cara.
Não. Para, sai fora.
É a mesma coisa. Não você é. Criou o estado não com é. Outro nome.
Não é.
Eu vou citar um bíblico. Os homens viveram sem reis na Bíblia.
Ah, não, vai.
E acabou no dilúvio. Não, 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 porque o homem se perdeu tanto que Deus preferiu mandar o dilúvio. Mas é verdade,
calma,
cara.
Calma, Dirley.
Mas é verdade,
não
cara.
Não é isso que eu tô querendo dizer, cara.
Pô, o Senhor Jesus, quando ele criou Adão, ele falou uma coisa pra Adão. Cara, não come do fruto do conhecimento do bem e do mal. O que, que o cara fez? Foi lá e fez exatamente isso. E aí os homens viveram. E qual é a sequência disso? Cara, o homem passou a ter consciência do que é certo e o que é errado. O que, que ele faz? Ele mata o próprio irmão, Caim e Abel. Aí daqui a pouco, meu, a galera se corrompeu tanto que Deus olhou e falou, cara, vamos dar um restart aqui. Entendeu? Então, assim, uma sociedade sem esse tipo de lei, cara, completamente vendida, completamente deixada para a própria moral do homem, é isso que vai dar, cara. E a Bíblia diz que os últimos dias serão como nos dias de Noé. Nós vivemos dias assim. Vivemos, o homem hoje é imoral, senão amoral. Não há moralidade nenhuma no homem. O homem,
Romanos 3.
Ele ignora completamente o que é certo e o que é errado. E isso é a revolta do homem contra Deus. O homem se revoltou contra Deus a ponto de falar assim, eu quero fazer tudo que eu não posso fazer, tudo que eu não deveria fazer, isso eu quero fazer. Que é o que o homem faz
Mas
hoje.
Mas o anarcocapitalismo abriria a possibilidade, sabe do quê? De nós viver uma... Por exemplo, você vai ser o... Nós vamos viver aqui com um líder religioso. Acabou. E ele que vai comandar a nossa sociedade aqui. A nossa cidade.
Então, mas se você tem um líder, você criou uma organização. É isso que eu tô falando. O anarcocapitalismo é impossível por quê? Porque você precisa organizar.
Eu já falei que é uma utopia, então sim, você não tá tirando eu. Entendeu?
Sim, sim, de fato não, é uma utopia. Volta a contagem. De fato, é uma utopia por quê? Porque, cara, você precisa se organizar pra viver
Sim,
em sociedade.
Precisa.
A partir do momento que você se organizou, você só mudou de nome, cara, é um estado, você criou um estado.
Tá bom, Jurley. Aqueles caras. Mas não vai cobrar imposto.
Imposto é roubo.
Imposto é
imposto
roubo.
Imposto é roubo. A menos que eu concorde em pagar.
Isso. Você concorda com isso?
Eu concordo em pagar imposto.
Ah,
não na quantidade que nós pagamos no Brasil.
Mas aí o problema não tá. Ó, você entende que, tipo assim, ó. O problema do Brasil não é direita e esquerda, o problema do Brasil é estrutural.
Isso vocês falaram também no podcast do Neo, que eu tô assistindo o podcast. Vamos lá, só pra terminar. O problema do homem do Brasil não é estrutural. O problema é o mesmo no mundo todo. O homem é amoral, imoral e precisa de Deus. Esse é o problema. A solução não vai partir do governo, nem de ideologia nenhuma. Vai partir de Deus convertendo os corações, fazendo o homem decidindo, por si só, na sua liberdade, fazer o que é certo por amor a Deus. Porque o evangelho é isso. Ele fala de homens que caíram, que estão necessitados de salvação e de um Deus que veio e morreu na cruz para salvar. E quando esse encontro, essa experiência que eu falava no início, encontra o homem, ele decide fazer a vontade de Deus. E aí nós temos uma sociedade começando a se transformar. É um trabalho de formiguinha. Eu concordo com o trabalho de formiguinha. Mas é o verdadeiro trabalho. É quando Deus converte os corações, cara. Não é... Existem, obviamente, ideologias melhores que outras. Estados melhores do que outros. Organizações melhores do que outras. Óbvio, existem. Mas a solução real é Deus nos corações. É Deus transformando vidas para o homem na sua liberdade escolher o que é certo. É o que eu acredito. Fechou?
Não quero mais. É melhor acabar.
Cara, foi uma conversa sensacional, Dirley. Obrigado. Você é um cara cheio de conteúdo aí pra oferecer pro
povo. Obrigado, cara.
Talvez a gente marque mais futuramente, né? Com certeza,
com
né?
Com certeza.
Marcar
você
uma
topar?
Próxima,
tô,
né?
Tô padastro.
Porque
já,
eu
já
acho
tá
que tem muito assunto ainda pra bolar.
Bastante
ainda.
Coisa.
Muito assunto pra gente trocar ideia.
Perdi essa.
Muito obrigado, Dirley. Obrigado mesmo, de coração. Obrigado à família sua que está assistindo aí, todo mundo que está curtindo esse vídeo aqui. Não esquece, aqui embaixo que você vai encontrar o link para entrar no canal dele, do Dirley. Um cara muito inteligente.
Obrigado.
E aí, meu parceiro?
Ah, foi top, né? Tô aqui desolado até agora.
Né?
Que isso, cara.
Calma, Dirley.
Calma, Dirley.
Não, mas foi top do caramba, cara. Eu fiquei muito feliz de ter conversado com você aquele dia, de você ter aceitado, de você estar aqui hoje. E, cara, obrigado por ter trazido o Ailton também. Um abraço, Ailton. Pra família do Ailton também, também, aquele casadão com uma aliançona dourada. Beijo pra minha mulher também. Te amo, amor.
E... cara, não pula um não sem pula. Você mandar um beijo pra...
E um beijo, e um beijo,
muito amor,
e um beijo pra Manu, ó, minha filha.
O compilado dele, né? Um beijo
todo,
pra Manu.
O ano inteiro, né? O...
Vai ter um corte só com todos os...
Só dele.
Só dele falando isso.
3 horas.
E é isso, cara. Muito obrigado por você estar aqui. Foi um prazerzaço.
Eu que agradeço. Agradeço mesmo. Fiquei muito feliz com o convite. Pode confirmar que eu volto sim. A conversa é sempre agradável com vocês também. A gente pode discordar, o respeito a gente sempre vai ter. Muito obrigado, quero agradecer o Ailton que está aqui, que me ajuda no canal, me ajuda demais. Toda a minha família que está em casa, que com certeza vai assistir, está assistindo aí. E muito obrigado, obrigado mesmo.
É, fala para ele se inscrever.
Se inscrevam no canal do BTL Podcast, pelo amor de Deus, estou esquecendo. Mas sabe por que eu estou esquecendo? Porque eu não faço isso nem no meu canal. Eu
não, você tem que fazer, isso, cara.
Sorriso. Se inscreva aí,
dá engajamento.
Dê o like, compartilha, comenta, faz toda a parafernália que você tem que fazer.
E ativa o sininho.
Ativa o sininho.
Ativa o sininho. Cara, se inscreve no canal do Dirley. Dirley Martini, ele dá uns pitacos. Eu acompanho essa série que é muito boa. Cara, e o Dirley, vocês viram, sensacional. Merece muita atenção de vocês. E esse foi mais um Bill e Ted. Espero que você tenha gostado. Se inscreve. Um beijo pra você e pra sua avó e pra todo mundo. E é isso. Tamo junto. Valeu.
Valeu.
Agora, né, vai tocar a musiquinha aqui, ó, né? Pode só olhar pra aquela câmera ali e dar tchau. Pode levantando, vai levantando. Vai levantando, tchau. 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 Vai levantando, tchau.